Oi, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre o NanoServer, um sistema operacional baseado no Windows Server 2016. O Windows Server 2016 não foi lançado ainda, estamos nas versões Technical Preview, mas muitos recursos, muitas tecnologias que veio com o Windows Server 2016, como o NanoServer, já estão ficando bem maduras. Então eu acho que vale a pena começar a explorar esses recursos. Eu sou um grande fã desde o Windows Server Core no Windows Server 2008, que evoluiu para o Windows Server 2008 R2. Então o Server Core já tinha um conceito bem interessante, que hoje a gente encontra no Nano Server. Então vale a pena a gente resgatar esses recursos, esses conceitos. A ideia do Nano Server, assim como do Server Core, é um sistema operacional reduzido, que seja voltado para uma carga de trabalho específica. Então ele não precisa competir, né, o uso de memória, o uso de recurso, espaço em disco, com outros recursos, como por exemplo a interface gráfica, ou outros softwares, ou algumas DLLs. O Server Core já vinha reduzido, não tinha interface gráfica, seu gerenciamento era feito através de linhas de comando especiais, do PowerShell, ou remotamente. O NanoServer tem o mesmo conceito, porém a sua administração é feita remota, não local. E ele possui bem menos arquivos, é bem mesmo o núcleo do sistema, super reduzido. Por isso ele é muito rápido. As atualizações são bem menores. Consequentemente, os reboots, né, as reinicializações são bem menores também. Isso aí facilita muito na questão de administração. E o NanoServer, ele nasceu dentro do sistema Microsoft Cloud Platform. Ele nasceu para a nuvem. Ele fornece suporte a vários recursos novos, de tecnologia novas, que são recursos voltados para a nuvem, como por exemplo, containers. Eu posso ter um nano server que executa um container, que executa qualquer aplicação moderna. E essas aplicações modernas dão suporte a várias outras tecnologias que permitem fazer uma interação muito maior entre os operadores e os desenvolvedores. Ou seja, DevOps. São várias as aplicações que a gente pode e recursos que a gente pode utilizar interligados. Uma coisa que eu gosto muito aí do Nano Server, realmente, é a sua facilidade e as formas de uso. Eu posso utilizar o Nano Server em bare metal, fazer a instalação diretamente no servidor, ou eu posso tê-lo como se fosse uma máquina virtual. Então, rapidamente eu crio uma máquina virtual e começo a utilizar os seus recursos. Que recursos que eu posso utilizar no server, no Nano Server? Eu posso utilizar o DNS Server. Eu posso utilizar o Nano Server como se fosse um Hyper-V e ele pode estar em cluster ou não, ou seja, o Nano Server suporta a clusterização, ele trabalha no modo cluster, e a gente usa o termo compute quando estamos tratando sobre o Nano Server, por exemplo, como um Hyper-V, né, fornecendo suporte à virtualização e outros recursos. Aplicações modernas, como eu já falei, utilizando vários recursos, até mesmo containers. Web server, posso instalar nele recursos de web server e de file server. Todos os recursos de escalabilidade e armazenamento modernos do file server no Windows Server 2016, eu posso ter isso aí no Nano Server. Bom, ele é bem legal. Né? Claro que ele não é o Server Core ele evoluiu do 2008 para o Windows Server 2012, onde nós podíamos ligar e desligar a interface gráfica e até mesmo deixar ele com minimal server interface, apenas alguns recursos gráficos para fazer a administração local, né, do Server Core. Mas esse não é o Nano Server. Nano Server é uma coisa, Server Core é outra coisa. Apenas nessa questão de conceito, que eu acho muito importante. Conceito esse que é tão importante que nos ajuda a não só na diminuição de reboots, na diminuição de updates, né, na agilidade da implementação, na carga de trabalho, que ele fica totalmente voltado para as operações em que você colocar esse sistema para ser executado. Então, se eu tenho um DNS Server como Nano Server, a carga, né, desse meu sistema será totalmente voltado para o DNS Server. Mas tem uma coisa muito interessante também, quando a gente fala na questão de segurança, a gente sempre usou o termo, temos uma menor superfície de ataque. E eu vejo uma coisa muito importante, muito engraçada até, na administração. Eu encontro vários servidores, principalmente de pequenas e médias empresas, onde quando você vai fazer uma administração ou você vai acompanhar alguma instalação, você começa a encontrar um monte de software. Às vezes os administradores precisam, para fazer uma instalação, de um leitor de PDF ou de um compactador ou até mesmo de alguns runtimes que nunca são desinstalados. Utilizando recursos como o Server Core ou agora como o Nano Server, você diminui a chance de que isso aconteça. Porque esses softwares, eles acabam ficando vulneráveis com o tempo, criando também um servidor que fica vulnerável a determinados ataques. A gente começa a mitigar, né, algumas formas de ataque e criando também uma melhor administração, já que nesse servidor a gente não vai instalar nada além dos recursos necessários para que o servidor opere de maneira correta. Bom, acho que nada mais legal do que a gente ver ele em ação, né? Então eu vou fazer uma demonstração, mostrar o quão simples, né, e rápido é a gente trabalhar com o NanoServer. Vou mostrar onde que a gente pode encontrar os recursos para fazer a instalação dele e eu espero que você goste. Vamos lá? Para você começar a trabalhar com o NanoServer, você vai precisar do DVD do Windows Server 2016. Você pode baixar gratuitamente a versão de avaliação. Agora, até o momento, nós temos a versão Technical Preview 4. Vou deixar o link nos comentários do vídeo. E eu já estou utilizando o Windows Server 2016 como plataforma. E eu vou mostrar para você que dentro do DVD do Windows Server 2016 existe uma pastinha chamada NanoServer. Dentro dessa pasta existem alguns arquivos, por exemplo, um script do PowerShell, a imagem do NanoServer no formato WIM, né, Windows Image File. Existe também um módulo do PowerShell que nós vamos importar para ter acesso aos commandlets para a criação das imagens do NanoServer. Existe uma pasta com os pacotes de instalação, que são pacotes com os recursos e roles que a gente pode fazer a instalação. Então, por exemplo, o Hyper-V, que é o Compute, Containers, DNS, IIS e vários outros recursos, ok? Eu criei uma série de comandos dentro do meu PowerShell ISE, para ficar fácil aqui o entendimento, e nós vamos começar fazendo, né, a criação de uma máquina virtual do NanoServer. Antes eu criei também aqui no C, dois pontos, uma pastinha NanoServer que não tem nada dentro dela. Vou utilizar ela como base. Tá? Primeiro passo, executar aqui o comando de importar um módulo do PowerShell que está lá no DVD do 2016, que é o NanoServer Image Generator. Uma vez instalado, a gente pode utilizar os commandlets, como por exemplo o new NanoServer Image, o edit number NanoServer Image e por aí vai. Aqui, esse comando eu vou explicar passo a passo para vocês, tá? Ele pode ser uma linha única ou quebrado da maneira que eu fiz, apenas para ficar mais fácil. MediaPath é onde ele vai encontrar os arquivos de instalação, o arquivo de imagem do NanoServer. BasePath é onde ele vai armazenar temporariamente os arquivos para criar a minha imagem do VHD. TargetPath é onde ele vai salvar o meu VHD. Então, eu vou até fornecer aqui um nome de NanoServer 2, que eu já tenho um. Nome do computador. Eu vou fornecer o nome do computador que eu quero criar, NanoServer 2. Guest Drivers, porque eu vou utilizar ele no Hyper-V. Se eu fosse utilizar ele no Azure, eu colocaria, né, o parâmetro for Azure. Ou você pode utilizar também o OEM Drivers para utilizar em outros ambientes. Depois eu coloquei as informações de rede. Então, por exemplo, eu coloquei o endereço IPv4, a máscara de rede, o gateway. Eu vou instalar aqui o pacote do IIS, mas eu poderia instalar pacote, por exemplo, do Hyper-V, poderia instalar do DNS, poderia instalar de containers. Language. Só vou utilizar esse parâmetro porque eu já configurei o meu servidor aqui para utilizar o pacote, o teclado ABNT. Então, estou utilizando o PTBR. E dentro da pastinha do DVD, não existe lá dentro dos pacotes a pasta PTBR, só existe NUS, então eu defino a linguagem aqui. Se eu não colocar Administrator Password, ele vai perguntar, né, vai nos trazer um prompt para colocar a senha. Outra coisa que a gente pode também seria colocar o parâmetro Domain Name e já adicionar a máquina no domínio. Porém, eu não vou adicionar esse recurso, pois eu quero mostrar o passo a passo de colocar essa máquina do NanoServer no domínio. Então, eu vou selecionar todas essas opções e vou clicar em Run Selection. E ele vai começar a criar a nossa imagem lá no C2 pontos NanoServer. Essa operação é bem rápida, tá? Leva apenas alguns instantes, mas eu vou dar um pause porque ele ainda vai montar a imagem, instalar os pacotes e depois desmontar a imagem. Então, leva alguns instantes, poucos minutos, mas para o nosso vídeo isso é importante. Vou dar um pause.
Veja, ele acabou de criar, então, ele gerou um log onde eu posso visualizar as informações, mas aqui a gente já pode ter uma noção de que ele criou com sucesso. Então, se eu navegar na pasta c2.nanoserver, eu vou encontrar todos os arquivos que ele copiou temporariamente e o nosso servidor NanoServer 2. O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa imagem do NanoServer 2, tem menos de 500 MB, para o meu servidor do Hyper-V. Uma vez que eu copiar essa imagem, basta criar uma máquina virtual. Eu vou fornecer para esse ambiente de laboratório aqui 1 GB para a gente poder carregar, 1 GB de RAM, tá? Esse disco aqui que ele criou é um disco dinâmico, por enquanto, a gente poderia modificar, mas apenas para teste, eu acho que vale a pena a gente trabalhar dessa maneira. Então, deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu tenho a máquina virtual apontando para esse disco recém-criado e eu vou então iniciar essa máquina. Vamos ver em quanto tempo que ela liga, bem rápido. Essa é a primeira vez que nós estamos carregando essa máquina. Essa é uma das vantagens do NanoServer. Pronto, essa é a nossa tela, significa que nós já estamos com o NanoServer online. Eu vou fornecer as credenciais, Administrator. Pressiona a tab para ir para a linha de baixo de senha, a senha que nós fornecemos na criação, a senha password. E agora, ok, olha lá, estamos então visualizando o conteúdo do nosso, as informações do nosso NanoServer. Mas eu noto aí então que o endereçamento IP não deu certo. Alguma máquina estava utilizando aquele endereço IP, provavelmente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou modificar o endereço IP utilizando esse console, que já é possível nessa versão. Para isso, basta a gente pressionar a tab até Networking. Você encontra a placa de rede que está online e então você consegue visualizar o conteúdo dela. E notem que DHCP está habilitado. Para modificar as informações de rede, vou pressionar F11. Bom, DHCP está habilitado, eu não quero, quero fornecer endereço IP estático. Então, eu pressiono F4 para trocar. E agora pressiono o Tab e começo a colocar o endereço de rede que eu quero. 92.168.0.41 no meu caso. Tab para colocar a placa, a máscara de rede, 255.255.0. E Tab para colocar o nosso gateway, 192.168.0.1. Pressiono Enter. Enter para salvar novamente. E pronto, nós já fizemos as configurações de rede necessárias. Pressiono Esc aqui para voltar à tela principal. E aí a gente já então está utilizando o nosso endereço IP fornecido. Legal que a gente pode navegar e até fazer configurações, por exemplo, de regras de firewall. Então, se você deseja fazer alguma configuração específica de regra de firewall, você pode fazer também através do console. Por enquanto, esses são os únicos comandos que a gente pode fazer aqui. Ele é gerenciável remotamente. Como ele é gerenciável remotamente, eu vou começar a fazer algumas configurações bem interessantes. Vocês viram que eu acabei de colocar o endereço IP, mas eu não coloquei o DNS, eu coloquei a máscara e coloquei o gateway. Na instalação, eu também defini o IP, máscara e gateway, mas eu não pude configurar o DNS. Não tive essa opção. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou começar a fazer uma configuração bem interessante. Primeiro, eu vou utilizar algumas variáveis. O nome desse servidor que estamos utilizando é o Server 2. Então, eu vou carregar na memória a variável do nome do servidor, carregar na memória a variável de credencial com a senha password, para facilitar. Ok. Primeiro passo, eu vou adicionar no meu DNS Server o nome desse servidor e colocar o endereço IP dele, que é o final 41. Vou executar esse comando. Ok. Acabei de adicionar um resource record. E agora eu vou querer gerenciar esse nosso servidor remotamente. Esse servidor, ele está em workgroup. Ele não está no domínio. E para eu gerenciar remotamente uma máquina que não faz parte do meu domínio, eu preciso colocar ele na lista dos meus computadores confiáveis para gerenciamento. Então, eu vou adicionar esse servidor na minha lista de computadores confiáveis. Então, eu posso criar uma seção remota de administração. Eu vou criar uma seção chamada S. Esse é o nome dessa seção, chamada S. E pronto, agora eu tenho uma sessão. Se eu quiser, eu me conecto a essa sessão S. Vamos ver o que eu tenho lá. Me conectei a uma sessão. E olha só aqui embaixo o que eu tenho. Eu posso vir aqui na raiz, visualizar o conteúdo, posso criar uma pasta chamada temp, posso utilizar o comando ipconfig, olha lá, 192.168.0.41, é o IP do nosso nano server. Deixa eu criar, rodar o comando ipconfig barra all. Veja que DNS server, ele não tem configurado na placa de rede dele. Então, eu vou aproveitar essa sessão que já está remota e vou usar esse comando aqui, ó. Esse comando que vai pegar o adaptador que está online e definir o endereço IP 192.168.0.200. E agora sim, se eu vir aqui executar novamente ipconfig barra all, eu já vejo que ele está usando o DNS Server 92.680.200. Bem legal, né? Eu até convido vocês aí a conhecer um website que é do Windows Server, windowsserver.uservoice.com, onde existem alguns fóruns de como que você pode melhorar, por exemplo, o Nano Server, como dar dicas. Então, tem várias dicas aqui. Eu dei a dica que eles poderiam colocar um parâmetro, né, no DNS, no New Nano Server Image. Por que não? Se eu posso colocar o endereço IP, a máscara, o gateway, por que não o DNS? Já ia facilitar, né? Só uma dica. Bom, uma vez que eu fiz isso, agora eu já posso então sair da minha sessão, exit ps session, sair da sessão. Já tem o servidor que ele já está utilizando o endereço IP, já instalei nele o Internet Information Service na instalação. Isso significa que se eu abrir uma nova guia e digitar o caminho, né, o 192.168.0.41, ele tem que trazer as informações do Internet Information Service. Olha lá que legal, ele já carregou o IS. Essa aqui é a página principal do Internet Information Service. O que que eu posso fazer agora? Eu posso utilizar um recurso também do PowerShell, que faz parte do gerenciamento remoto, e utilizar o command let copy item. Bem interessante. Olha, eu vou copiar arquivos para a seção $S, que foi essa seção que nós criamos aqui em cima. Deixa eu modificar aqui a janela para ficar mais fácil, tá? Nós criamos uma seção. Eu vou utilizar então o copy item para copiar para essa seção tudo que tiver no C dois pontos da minha máquina aqui local para a máquina de destino, que é a máquina da seção. Olha que interessante, é só executar esse comando. Então, ele acabou de copiar tudo que eu tenho aqui no C dois pontos, web server, lá para o meu servidor do Nano Server, dentro da pasta netpub wwwroot, que é a pasta onde ele guarda as informações do Internet Information Service. Ou seja, eu acabei de carregar dados para que ele possa modificar a minha página principal. Olha a obra de arte, a minha página web de demo. Interessante, não? Eu posso utilizar isso para vários recursos, tá? Então, esse comando copy item, esse comando let, ele é bem interessante quando se trata aí de fazer cópia de arquivos entre sessões. Eu vou até aproveitar esse comando para fazer o seguinte: eu vou adicionar essa nossa máquina ao domínio. Para adicionar essa máquina ao domínio, veja, ó, eu estou na pasta c2.nanoserver. Correto? Então, eu vou rodar o comando dejoin, porque dentro do nanoserver, a gente só trabalha com associação offline. Então, nesse caso aqui, nós vamos adicionar ele no domínio de forma offline. Então, eu vou provisionar nessa máquina, salvando em um arquivo, tá? De offline domain join. Então, eu vou criar esse arquivinho. Ele acabou de criar um arquivinho aqui no C2 pontos. E eu vou aproveitar então esse comando copy item para copiar esse arquivo que está no nano server lá para a pasta temp que nós criamos lá no nosso servidor. Olha lá, ele já copiou. Vamos entrar na sessão de novo. Vamos utilizar aqui o Enter PS Session. E agora que a gente está acessando o diretório lá do servidor do Nano Server, vamos fazer o seguinte: vamos navegar até a pasta temp e ver se ele copiou o arquivo. Olha lá que legal, ele copiou o arquivo. O que que a gente faz agora? Vamos executar o comando para adicionar no domínio. Legal, ó, ele já adicionou a máquina no domínio, mas ele pede um reboot. Tá vendo? Então vamos reiniciar essa máquina. Vou só mudar aqui para 3 segundos, né? Pedir para reiniciar e sair dessa sessão. Ok, a máquina então já vai reiniciar. É muito rápido, às vezes a gente não consegue nem no vídeo aqui mostrar, né, o reboot dessas máquinas. Eu vou então fazer o logon nela. Administrator, pressiona tab, password. Olha lá que legal. Temos endereço IP estático, uma máquina chamada NanoServer 2 que está no domínio mccsolution.local. Isso é muito interessante porque isso facilita a forma de administração. Pois se eu voltar aqui no meu servidor com Windows Server 2016 e eu abrir, por exemplo, o Server Manager, eu posso vir aqui em All Servers. Eu tenho aqui dois servidores aqui no meu ambiente. Vou clicar com o lado direito e vou adicionar um outro servidor. Por exemplo, o NanoServer 2 que eu acabei de criar. Adiciono e dou um OK. Legal, ele já trouxe, ele não conseguiu carregar aqui o Best Practices Analyzer, tá? Isso aqui daqui a pouco ele até muda, é porque a gente está fazendo muito rápido essa nossa configuração, mas eu posso então fazer o gerenciamento remoto das roles, das features que eu instalo, fazer configurações até mesmo através do PowerShell remoto, agora muito mais facilmente utilizando o meu Server Manager. Olha lá que legal. Estou lá no NanoServer. Bom, essa é apenas uma introdução do que a gente pode fazer aí com o NanoServer. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Tem bastante recurso, bastante coisa nova. Ele está muito novo ainda, então tem muita coisa por ver. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva aí no meu canal, participe, deixe seu comentário, vamos conversar, vamos trocar ideias sobre essas novas tecnologias e até o próximo vídeo. Um abraço!